Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Algumas complicações no ouvido geram desconforto e fortes dores, hein? A otite é uma das condições mais comuns nessa região, principalmente entre as crianças. Existem diferentes tipos de otite e cada uma precisa ser tratada diferentemente. Quem explica e esclarece sobre o assunto é o doutor Aquiles Leal. Ele é especialista em doenças do ouvido, surdez e implante coclear na USP de São Paulo. É também otorrino do IMIP aqui em Pernambuco. Conversa com a gente a partir de agora. Doutor Aquiles Leal, a criançada sofre mais, né, por conta disso, da otite. E tem vários aspectos e cada um tem que ser tratado, abordado diferentemente. O que a gente pode passar para o nosso ouvinte, espectador, para situá-lo com relação a essas otites que são inflamações, não é isso?
O principal, realmente, as crianças elas são mais acometidas pelas otites, mas os adultos também são. Uhum. E o principal é fazer uma diferenciação entre uma otite externa, que é aquela otite que acomete a pele do ouvido, o ouvido é todo revestido por pele, que está associada com praia, banho de mar, banho de piscina, mangueira, cachoeira, enfim, e aumenta a incidência nessa época do ano, né? Chegado o verão, as pessoas procuram mais essas opções de lazer. E essa otite externa, ela é extremamente dolorosa. Você tem muita dor só ao tocar na orelha e pode ficar, você pode notar visualmente um inchaço e uma vermelhidão na entrada aqui do conduto auditivo e no pavilhão da orelha, né? Na orelha propriamente dita. A outra forma de otite, que é diferente dessa otite externa, que está associada aí mais com o verão, é a otite média. Essa, sim, acomete predominantemente as crianças pequenas, é uma idade mais propícia a isso, e ela causa também bastante dor. Nos bebês e nas crianças menores, nem sempre eles vão referir dor de ouvido, então precisa de uma suspeita grande ali dos pais e dos responsáveis. O bebê, por exemplo, ele pode ter só febre, choro, irritação e se recusa a comer. E não, o bebê não vai levar necessariamente a mão no ouvido e dar pistas de que é uma otite. Então precisa ficar muito atento no bebê. A criança já um pouquinho maior, já saiu da fase do bebê, ela já costuma referir que está tendo dor no ouvido. Essa otite média, ela externamente não, você não nota nenhuma diferença, porque a dor é lá dentro, é no interior do ouvido. Então, basicamente, são esses dois tipos de otites as principais.
Entendo. O doutor, daqui a pouco vou pedir para o senhor explicar como é feito o tratamento, tanto dessa com o fator externo, quanto dessa média. A gente que lida com a população mais simples, se fala muito assim, meu filho estourou o ouvido. Quando a mãe se refere que o filho estourou o ouvido, que está saindo a secreção, é justamente reflexo dessa otite, doutor?
Exatamente. Nessa situação que você acabou de falar, meu filho estourou o ouvido dele estoura e escorre. Isso já é uma complicação, é uma consequência de uma otite média que não foi adequadamente tratada. A otite média, ela causa dor, inflamação no tímpano. Esse tímpano rompeu e não foi feito um acompanhamento médico adequado ou, às vezes, nenhum acompanhamento médico. E o ouvido não cicatriza completamente e você começa a ter episódios de secreção no ouvido. Então, esse ouvido que escorre já é uma complicação, uma consequência de uma otite que não foi totalmente sanada, né?
Perfeito. Vamos falar então agora do tratamento, da abordagem. O senhor falou aí com relação a alguns sintomas, né? E às vezes nem sempre está correlacionado com a otite, pode ser outras infecções. Mas quando acontece a confirmação, fator externo ou, no caso, otite média. Como é feita a abordagem e o tratamento? Vamos detalhar de cada uma, já que existe uma diferença também nesse tratamento, ou não? Não existe?
Existe, existe sim. A otite externa, que vamos chamar assim, a otite do verão, a otite da praia, da piscina, e relacionada com água, né? Que ela é muito dolorosa. Você vê aquele, pode ver uma vermelhidão na entrada do ouvido e a criança ou o adulto mesmo não conseguir nem tocar no ouvido.
Perfeito.
Apesar dela causar muita dor, o tratamento dela, na imensa maioria das vezes, é com remédio para controlar a dor, analgésicos e gotas que contêm antibiótico e anti-inflamatório que você pinga diretamente no ouvido. Então, a otite externa você trata dessa maneira na maioria dos casos. Quando você tem uma otite externa que já evoluiu mais, que já está com a pele já está muito acometida, é um caso já que está avançando essa infecção da pele, aí você pode dar antibiótico via oral, também associado com as gotas. Mas a otite externa é sinônimo de gotinhas no ouvido, gotinhas de antibiótico anti-inflamatório, né? Lembrar que nenhum remédio caseiro, nenhuma dica, uma fórmula caseira, enfim, ela é eficaz, não resolve não, sabe? Pode até piorar a situação. Já a otite média que é aquela otite que dói lá dentro mesmo, mas externamente você não tem nada, o tratamento é antibiótico, é antibiótico via oral, né? Na criança, o antibiótico é a suspensão, que você é o xarope de antibiótico.
Perfeito. Demora muito? Tem tempo pré-determinado ou depende de cada caso?
Não, a otite externa, vamos dizer assim, que não complicou, você inicia o tratamento ali, correto, em poucos dias os sintomas já cedem, logo no início, e você mantém o tratamento por no mínimo em 7 dias, as gotinhas no ouvido. A otite média, a otite média, que é com antibiótico via oral, você também faz o controle da dor, anti-inflamatório, mas o tratamento assim para, vamos dizer, resolver o problema, fazer ela desaparecer, são em média 10 dias de antibiótico. 10 dias tomando antibiótico via oral.
Doutor Aquiles Leal, outro detalhe também, você falou aí, olha, adultos, né, otite do verão, na piscina, no banho de praia, eu acho que deve ter acontecido com um monte de gente, quando entra água no ouvido, né, literalmente, a gente fica batendo assim para ver se a água sai, aí quando a gente sente até um ouvido como se fosse assim, destampando, puf, e sai aquele líquido que é quente, a gente sente até a temperatura. Opa, aí não tem problema nenhum, saiu, a água não ficou lá. Quando isso não ocorre, é que vem a complicação, essa dor, é isso? É?
Exatamente. Dentro do ouvido, dentro do canal do ouvido da gente, nós temos cera e descamação de pele. Isso é normal. É normal. A maioria das pessoas tem. São poucas as pessoas que não produzem cera e a pele descama em todo mundo. E isso é uma situação natural da pele do ouvido. Quando você molha o ouvido, você molha também essa cera e essa pele do ouvido. Depende da quantidade que tiver ali dentro, aquilo vai incomodar. E não vai, você não vai conseguir um alívio imediato, sabe? Essa situação que você descreveu, que fica um pouco ali, e depois a gente sente destampar e sai uma aguinha quentinha com aquele alívio gostoso. Isso é o normal mesmo, a água que entra no ouvido, ela sai, porque lá no fundo é fechado pelo tímpano. Então, a água que entra, ela tem que sair. Mas quando você tem um pouco mais de cera e descamação acumulada, você molha isso, e aí isso fica um produto ali molhado, um pouco pastoso, e gera muito incômodo e não é simples de resolver. Na maioria das vezes precisa passar com otorrino, com um médico especialista para fazer a limpeza, né, e evitar uma inflamação.
A pessoa chama de bombada, né? Vou dar uma bombada no ouvido para tirar a cera, né? Assim que falam, né?
Olha, a bombada no ouvido, se não for feita por um especialista, é um risco enorme. Você está arriscando. Uhum. Pode dar certo? Até pode, mas pode dar muito errado e arrumar um problema aí é difícil de tratar.
Então, quando eu falo bombada, é o termo que as pessoas utilizam quando vai o próprio médico mesmo, né? Que
O
aparelho e é injetado lá uma medicação, aí justamente vem com...
Correto. É porque, às vezes, essas situações acontecem no fim de semana. A pessoa não tem acesso a médico e, no desespero ali, tenta resolver de alguma forma. Mas a lavagem de ouvido, essa seringada de água morna...
A bombada.
A bombada, só o otorrino mesmo, com treinamento, cuidado, porque é uma área muito sensível do nosso corpo, o ouvido da gente, né? Então tem que tratar com muita delicadeza essa região.
Doutor Aquiles Leal, o senhor falou aí, claro, banho de mar, piscina, mas às vezes até com cuidado com o idoso, né, que não tem mais habilidade, é um cuidador, é alguém da família que dá banho nesse idoso, tem que ter uma preocupação também com essa água no ouvido, com bebês também, né, em banheiras, enfim, requer também uma atenção redobrada nesses dois aspectos, né? Lá no início da vida, bebezinho, e também já no final da vida, a pessoa já é idosa, né?
Exatamente. O ouvido do ser humano, ele deveria ter vindo, vem de fábrica, ele é autolimpante, vamos dizer assim. Ele tem um fluxo de descamação que remove a cera e qualquer coisa que esteja acumulada. Mas na prática a gente sabe que não funciona, esse mecanismo funciona perfeitamente em todo mundo. O bebê, não há uma preocupação assim direta em relação à água, porque o bebê na barriga da mãe ele estava embaixo d'água. Então, ele nasce e ele está muito habituado ali, ele pequenininho ainda, ele era um ser aquático, né, até nascer. Então, a água não tem problema nenhum. O bebê pode tomar banho, pode molhar a cabeça, tudo. Mas acontece no bebê alguns casos de... Como é que... Não uma otite, né? Mas, às vezes, os pais procuram a gente porque sentiram um cheiro mais forte, um cheiro azedo, um cheiro diferente. E quando a gente examina, tem ali descamação de pele, algum resíduo de pele, e é feita a limpeza, e, eventualmente, em casos assim, só quando há inflamação, feito algum tratamento. O idoso, nesse ponto, se assemelha ao bebê também. A pele já mais delicada, mais fininha, e o cuidado é esse, não há uma restrição assim de evite molhar o ouvido, porque o ouvido da gente deveria vir com uma autoproteção, mas esse sistema falha com frequência, né? Então, no idoso também, ficar atento assim ao cheiro, entende? Pode não ser uma infecção, mas se você notar um cheiro mais forte, aquilo pode ser uma cera umedecida, uma descamação, que uma limpeza simples de consultório resolve a situação.
Perfeito. Doutor Aquiles, o senhor falou da otite externa, da otite média. Quando ela se torna crônica, hein?
Certo. Vamos falar da otite média primeiro. A otite média é a infecção lá da membrana do tímpano, da parte lá mais interna do ouvido. Ela não sendo bem tratada, ela pode cronificar. Ela cronifica, o tímpano ele pode sofrer alterações, ficar muito espesso e até perfurar de uma maneira irreversível. Perfura o tímpano e não consegue cicatrizar. Aí começa uma perfuração do tímpano, que já é uma otite crônica. Quando perfura e não cicatriza, é uma otite crônica. A partir daí, você pode desenvolver outros quadros de infecção, ouvido escorrer muito, e você evoluir, né, com uma inflamação crônica do ouvido, e muitas vezes necessita de cirurgia para corrigir. A otite externa, a otite da praia, a otite do mar, ela, a princípio, ela não é para cronificar, entendeu? Porque ninguém aguenta ficar com otite externa muito tempo sem resolver. Então, é uma otite que, a princípio, ela não cronifica. Você trata e ela resolve. O que acontece são situações que o paciente já mais... Criança também, mas é mais comum em adulto, os eczemas, que é um ouvido que coça muito, ouvido que coça demais. Isso não deixa de ser um problema crônico, é um problema da pele, problema dermatológico, mas tratado pelo otorrino, quando é no canal do ouvido. Perfeito. E aí esse eczema gera bastante desconforto, e aí o paciente, no desespero, ele vai coçar com cotonete, chave, birilo, né?
Tampa de caneta e por aí.
Exatamente.
Vai.
E aí ele vai faz um machucado pequeno na pele, não é nada demais, e a partir daí ele pode evoluir com uma otite externa aguda, né? Uhum. Então, assim, a otite que cronifica é a otite média, aquela que não é bem tratada, que você não, ou por falta de acesso médico, ou porque o antibiótico não fez efeito, deveria trocar o antibiótico, enfim. Mas a otite externa, ela, a princípio, ela não deveria cronificar. Tem que tomar muito cuidado os pacientes com diabetes, adultos, idosos com diabetes. Nesses pacientes, a otite externa, essa otite externa, que é simples na maioria dos casos, no paciente que tem diabetes de difícil controle, aí ela pode cronificar e trazer grandes problemas, grandes complicações.
Pela sua experiência, né, tanto aí na USP, em São Paulo, quanto aqui no IMIP, geralmente, independente, né, da externa, da média ou da crônica, pode ter complicação no ouvir ou consequências futuras em virtude de um otite. Começou tudo com um otite e transformou em algo mais complicado. Acontece isso ou não? São casos raros?
Não, pode acontecer, sim. Pode acontecer. A otite externa é raro, né? A otite externa é só, claro, num caso, ela é mais difícil,
né?
Ela é mais difícil de ficar crônica, enfim. Uhum. Pode, mas é mais difícil. A otite média, não. A otite média, ela pode trazer danos à audição. Felizmente, isso não é comum, vamos dizer assim, no quadro de otite agudo, você tratando adequadamente, a audição ela se preserva na imensa maioria das pessoas, das crianças, e, enfim. Perfeito. Mas quando não é tratado adequadamente ou quando os quadros são recorrentes, o sistema auditivo ele pode ir sofrendo perdas graduais da audição. Entendi. Pela própria agressão que a otite causa para o ouvido, entende? Então, são os casos recorrentes e os casos mais sérios, vamos dizer assim.
Doutor Aquiles, agora há pouco o senhor tocou a limpeza do ouvido, né? Tem aqueles absurdos, né? Com chave, tampa de caneta, sei lá. Mas tem um assunto que é muito... O uso do cotonete. Muita gente diz assim, não, eu uso cotonete, mas não pode. Olha, o otorrino disse que não é para limpar. Mas vou limpar com o quê? Eu limpo com cotonete, mas não é só tirando o excesso. Eu gostaria que o senhor esclarecesse de que forma adequada limpar os ouvidos, então, hein?
Exatamente. Então, volta naquela questão. O ouvido do ser humano, o ouvido das pessoas, ele é autolimpante. Então, ele não necessitaria de cotonete, entendeu? Mas existem... A gente sabe que na prática não é bem assim. Mas o cotonete, esse cotonete que está associado à limpeza do ouvido, a realidade é que ele não limpa o ouvido. Ele é muito grande. A própria pessoa que está limpando seu ouvido, ela não consegue enxergar lá dentro. E como ele é muito grande para o canal... O que ele faz é empurrar o que tiver no ouvido para mais profundamente. E, vamos dizer, na melhor das hipóteses, ele vai empurrar a cera e gerar uma sensação de que está escutando menos. Mas pode acontecer acidentes com cotonete, entendeu? Alguém bater no cotovelo. Tem pessoas que esquecem que deixam o cotonete no ouvido, vai atender um telefone. Nossa. E aí esses acidentes são muito sérios, porque Além da dor, a dor é muito forte, é uma experiência muito ruim para a pessoa.
Às vezes a haste sai, mas fica o algodãozinho lá dentro, né?
O algodão, quando fica o algodão, aquilo, a pessoa passa a escutar menos e aquilo ajuda a acumular outro, a cera não sai, a descamação não sai. Mas o que preocupa nos cotonetes são os acidentes. Os acidentes ocorrem e podem danificar o sistema auditivo, assim, de uma maneira permanente e inclusive precisar de cirurgia para tentar corrigir. Então o cotonete, assim, é algo que não deveria, em casa não deveria ter cotonete para limpeza dos ouvidos. Eu não indico, ele não traz benefício e ele pode trazer prejuízos para a saúde. Mas na cultura geral ele está em todas as casas, né? Todo mundo tem um cotonete em casa. Então nunca introduzir o cotonete no canal do ouvido, entendeu? Jamais, essa é a recomendação. Se tiver qualquer sensação diferente no ouvido, procura o especialista. Perfeito. Que, claro, depende da região, da época, do momento, às vezes não é tão fácil de encontrar. Por isso as pessoas tentam uma solução caseira, mas o ideal é assim, não colocar nada dentro do canal do ouvido.
Perfeito. Então, como se diz, a realidade usa o cotonete para tirar o excesso, né? Quando está já saindo, né? Está aquela aparência, então faz isso daí, né?
Mas aí, assim, o ideal é que seja com um papel, alguma coisa, entendeu? Que o cotonete, ele é perigoso. Ele não remove tudo e ainda é algo perigoso.
Doutor Aquiles Leal, até aproveitando a sua especialidade, a gente até falar aqui com a produção, né, Denis Araújo? A gente futuramente marca com o doutor Aquiles Leal para falar sobre um tema que é o implante coclear, que o senhor também é especialista dessa área, quando acontece, enfim, de uma maneira mais ampla. Sobre a otite, o senhor gostaria de ressaltar alguma coisa que a gente não abordou, que o senhor acha importante? Fique à vontade, viu?
Então, basicamente, assim, é o que eu oriento os pacientes que nos procuram, né? E sentiu algo no ouvido, por mais que simples que seja, se for possível e tiver fácil acesso, procure o otorrino. Porque o otorrino, com seus aparelhos e a sua experiência e habilidade, ele pode resolver ali aquele desconforto rapidamente, sem maiores problemas, e o paciente sair satisfeito. O que eu observo é que os problemas surgem quando o paciente faz inúmeros, vai tentando solucionar o próprio desconforto, e aí acaba não conseguindo e evoluindo para uma otite externa, evoluindo uma inflamação, uma infecção da pele, ou dor, tendo bastante dor. Então, eu sempre dou esse conselho para os pacientes. Sentiu algo no ouvido, procura o otorrino. Agora, a realidade é assim, nem sempre é fácil, né? O especialista nem sempre está acessível para todas as pessoas e isso é uma questão já mais da questão de saúde pública, né?
Isso, rede pública mesmo. A gente sabe que tem grandes serviços, o próprio MIP é um exemplo disso, mas também depende da demanda, fila, muita gente, sobrecarrega um pouco. A gente sabe da dificuldade com relação ao tempo, né, doutor? Tem esse aspecto também, né?
Exatamente. E isso é um problema que surge ali do nada, né? De uma hora para outra, e a pessoa quer resolver porque é um desconforto. Uma última consideração é assim, existe um tipo de otite que ela é silenciosa, é uma consequência da otite média na criança. A criança tem a otite média ou a criança tem um resfriado, trata a otite média, trata o resfriado, mas fica um catarro acumulado dentro do ouvido. E isso não, a criança ela não vai relatar, ela não vai dizer que está sentindo o ouvido tampado.
Uhum. Não sente dor, não sente nada, né?
Não sente dor, não sente nada, mas se ela está com catarro acumulado, retido nos ouvidos, ela está escutando menos. E na idade, logo no início, ali a idade pré-escolar e escolar, isso tem um impacto grande no desenvolvimento dessa criança em termos do aprendizado das palavras, aprendizado das frases, na maneira que ela fala e até no comportamento. Pode até afetar o comportamento dessa criança a simples presença de um catarro ali, uma secreção retida ao longo dos meses dentro do ouvido. Então, isso é uma situação relativamente comum e que gera um impacto muito grande no desenvolvimento da criança.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.